Pouco a pouco, a civilização tem ido estendendo os seus tentáculos para além dos centros mais populosos, através das aldeias, penetrando pelos campos e pelos matos, apertando cada vez em limites mais estreitos as zonas remotas onde se confina a vegetação primitiva e onde encontram refúgio os animais bravios e as espécies zoológicas mais características. A nossa ilha não escapa a esta invasão, como bem vê quem conhecia os matos de há 50 anos e os de agora. As próprias populações rurais contribuem para isso, pois a população aumenta, aumentam as necessidades e cada qual trata de inventar meio de tirar proveito, cada vez maior proveito, dos recursos naturais que possa encontrar à mão. Isto é um fenómeno geral, causado pelo progresso da agricultura e das indústrias e da febre que se apodera de quase toda a gente de tirar para si um quinhão desse progresso sem olhar às consequências que dessa ânsia desmedida possam resultar para os que hão de vir depois de nós. Esta invasão das reservas de recursos naturais, sem conta nem medida, assumiu em alguns países proporções de verdadeira calamidade. Para fazer face a essa autêntica expoliação, governos previdentes criaram há muito organismos oficiais destinados a promover a conservação dos recursos naturais e a regularizar o seu aproveitamento em benefício de todos, como acontece agora entre nós com o estabelecimento dos serviços florestais. A par desses serviços do Estado ou das corporações locais, criam-se também outros organismos de atuação subsidiária, uns semi-oficiais ou oficializados, como são, por exemplo, as comissões venatórias, e outros de iniciativa inteiramente particular, como é a Liga para a Proteção da Natureza, com sede em Lisboa e com representação nos Açores. É em nome desta Liga que aqui abordamos muitas vezes questões relacionadas com a defesa da vegetação primitiva das ilhas, da proteção a árvores de notável interesse pelo seu porte ou pela sua raridade, e ainda da necessidade imperiosa de evitar morticínios desnecessários de espécies animais, nomeadamente das aves. É certo que para tudo isto há leis, mas todos sabemos muito bem que tais leis só se cumprem quando da parte da população haja uma perfeita compreensão. Esta compreensão, nisto como afinal no resto, vale mais do que as fiscalizações, as autuações e os próprios castigos. Pelo que diz respeito às aves, ainda há muita gente para quem elas nada representam senão uma coisa inútil ou mesmo prejudicial, de que nos convém desfazer por todos os meios ao nosso alcance, desde as pedradas que os rapazes lhes atiram, até às redes que lhes armam e aos tiros que certos caçadores lhes dão só para fazer gosto ao dedo. E os garotos cortam o mal pela raiz, começando logo de muito pequenos a procurar-lhes os ninhos para os destruírem. Toda esta perseguição tem uma causa remota que não resulta, verdade seja, de maldade nata da nossa gente. Quando estas ilhas foram povoadas há 5 séculos, a quantidade de aves, principalmente aves marinhas, que por aqui havia, era fantástica. E eram tão mansas, diz o historiador Gaspar Frutuoso, que se deixavam apanhar sem custo. Os primeiros povoadores aproveitavam-se dessa mansidão das aves para as agarrarem em quantidades enormes, para as comerem, para lhes tirarem o azeite, para aproveitarem as penas. Ao mesmo tempo perseguiam as aves mais pequenas que lhes infestavam as searas. Esta perseguição era não só aprovada pelas autoridades, mas até provocada por elas, pois ainda até há pouco tempo cada lavrador era obrigado a apresentar em cada ano um certo número de cabeças das aves chamadas praga. Mas agora, nestes tempos modernos, em que a ciência é chamada a intervir neste assunto, chega-se à conclusão de que não se deve classificar uma ave ou qualquer outro animal de nocivo ou útil sem um estudo bem fundado que vai desde a observação do seu comportamento até ao exame daquilo que tem no estômago dos animais que se matam para se saber ao certo de que é que eles se alimentam. E uma coisa pelo menos está averiguada, é que este mundo está muito mais bem feito do que muita gente julga, e o homem sábio e todo-poderoso, como cada um se julga, é muitas vezes não sempre quem, com a sua ignorância, a sua teimosia e a sua vaidade em tirar conclusões sem fundamento, provoca os transtornos e os desarranjos naquilo a que se chama o equilíbrio da natureza. Vamos apresentar um exemplo. Quando esta parte da ilha foi povoada, o Monte Brasílio estava coberto de mato que foi depois, em parte, arroteado. As zonas menos inclinadas foram cultivadas e nas vertentes de maior declive manteve-se o mato para que as terras não escorregassem cá para baixo. Mas um dia chegou em que houve quem não reparasse que aquele mato de urzes e de faias bem enraizadas tinha sido ali mantido através dos séculos pela natureza justamente para conservar a terra presa ao subsolo. E vai de arrancar mato à toa com o propósito de fazer terra lavradia de chão com uma grande inclinação. Resultado, as primeiras chuvas arrastaram a terra consigo, depois vieram mais e ao fim de algum tempo viu-se que não era possível cultivar fosse o que fosse em terreno perfeitamente solto que a água arrastava com tanta facilidade. E ainda mais, os caminhos e as terras mais baixas foram pouco a pouco sendo invadidos pelo terreno que se desprendia de cima. Mas o exemplo do desequilíbrio provocado pelo homem naquilo que a natureza criou tão bem equilibrado não fica por aqui. No Monte Brasil não havia coelhos. Um dia, já não se sabe quando, alguém lá os introduziu. E as hortas começaram a ser devastadas pelos coelhos. E os ratos ajudaram. Quanto aos ratos, eles não precisaram de que alguém para lá os levasse, pois eles têm artes de chegar onde quer que haja abundância de qualquer coisa que lhes sirva de alimento. E alguns cerrados do Monte Brasil cultivava-se milho em abundância. Ratos e coelhos proliferaram tanto que as hortas e os milharais mal davam para o plantio, para a semente e para o trabalho. Ora, os coelhos e os ratos têm dois inimigos figadais. São os milhafres e as doninhas. Isto sabiam muito bem os primeiros povoadores destas ilhas, que aqui introduziram ambas estas espécies, certamente para combaterem os ratos e os coelhos que tinham vindo antes. Diz-se que os milhafres já existiam por cá, mas não é de acreditar, conforme já temos dito noutras ocasiões. E um dos motivos da sua não existência seria justamente não haver cá destes pequenos mamíferos de que os milhafres de preferência se alimentam. A confusão de milhafres com açores é, a nosso ver, pura lenda. Isto, aliás, não vem agora para a discussão. O que interessa saber é que, introduzidos ou não, no Monte Brasil havia e ainda há milhafres. E alguém previdentemente para lá levou um dia também doninhas. Com milhafres e doninhas, teria começado a restabelecer-se o equilíbrio desfeito pela chegada dos coelhos e dos ratos. Tanto mais que a natureza sabiamente dispõe em casos como este que milhafres e doninhas se reproduzem mais aceleradamente, uma vez que há abundância dos animais de que ambos se alimentam. E a continuarem assim as coisas, o equilíbrio se ia estabelecendo pouco a pouco. Mas, a certa altura, interveio outra vez o homem para estragar este arranjo da natureza. As doninhas, quando calha, vão aos galinheiros. E os milhafres parece que também uma vez ou outra se refestaram com algum frango. É claro que o caminho a seguir parece que seria acautelar os galinheiros, mas não. O que se achou mais simples foi fazer guerra sem tréguas aos milhafres e às doninhas. Resultado, as doninhas já raramente se veem e os milhafres também rareiam. É caso para dar parabéns aos ratos e aos láparos, que uns e outros se levantam com tanta frequência debaixo dos nossos pés quando damos uma volta pelo Monte Brasil. Milho é coisa que por lá já não se pode cultivar, e hortas só bem vigiadas. Por essa ilha fora, haverá muitos e muitos exemplos como este que citamos simplesmente para nos ficar aqui mais ao pé da porta. Bem sabemos que muita gente, de saber de experiências feito, não acredita nestas conclusões, mas discutir o caso já é qualquer coisa.